A transmissão dos debates na Assembleia Nacional pelos órgãos de comunicação social públicos e a ausência da função fiscalizadora desse órgão são duas conclusões negativas reclamadas pelos partidos na oposição com assento parlamentar, terminada que está a primeira sessão legislativa. Segundo o relatório de balanço apresentado sobre o desempenho da Casa das Leis, no período de 15 de outubro de 2012 a 15 de agosto do presente ano, a atividade parlamentar foi um exercício difícil, mas de aprendizagem. O Parlamento angolano manifestou a intenção de adequar a sua ação aos desafios atuais, tendo recomendado a revisão de algumas normas do regimento da Assembleia Nacional, bem como a alteração da lei orgânica que aprova o Estatuto do Deputado. Ainda assim, durante o seu primeiro ano legislativo, a Assembleia Nacional aprovou 12 diplomas legais, dos quais 4 já foram publicados em Diário da República. Entretanto, o líder da bancada parlamentar do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, espera que o Tribunal Constitucional se pronuncie na próxima sessão para clarificar a legitimidade da função fiscalizadora da Assembleia Nacional.
E falamos com propriedade porque sabemos que a Constituição foi elaborada em 2010 e o regimento da Assembleia Nacional é posterior à Constituição. E pensamos que o legislador, de uma ou de outra forma, teria precavido essa função fiscalizadora, tendo em conta que constitui a função base de um deputado. Entretanto, os constitucionalistas e os juristas acham que não é assim. Eles acham que existe alguma inconstitucionalidade. Não é opinião de todos, mas alguns. Portanto, que se entenda, alguns. Então, havendo esses que pensam que existe alguma inconstitucionalidade, criam um empecilho no bom desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Nacional. E então, cria-se assim alguma dúvida e pensa-se que é o Tribunal Constitucional que de facto deve aclarar se existem ou não inconstitucionalidade quanto à questão das interpelações. E nós gostaríamos que talvez o Tribunal Constitucional se pronunciasse antes do início, portanto, da segunda legislatura. Nós, como PRS, não subscrevemos a solicitação, portanto, de esclarecimento, porque para nós achamos que a inconstitucionalidade não existe, seja em nossos termos políticos como em termos jurídicos. Entretanto, tivemos também um outro constrangimento que não podemos deixar de considerar, que é a transmissão em direito dos debates, portanto, nas plenárias. Achamos que o povo angolano, o nosso eleitor, deve estar a passo e par daquilo que é o desempenho daqueles que eles elegeram. Não é normal que nós passamos a transmitir aquilo que eles próprios não podem constatar. O país gasta muitos dinheiros com alguns eventos que muitas das vezes não são de utilidade tão pública como é ou como são os debates na Assembleia Nacional. E não seria, por mais onoroso que fosse, portanto, não seria prejudicial se os debates fossem transmitidos em direto para que o povo angolano possa estar informado e possa estar ao corrente daquilo que é a Assembleia Nacional, daquilo que é o desempenho daqueles que eles elegeram.
O desempenho das bancadas parlamentares foi reconhecido pelo líder da coligação Casa CE. No entanto, André Mendes de Carvalho considera sofrível o balanço da primeira sessão.
E o balanço que nós fazemos da atividade do Parlamento, no seu geral, é sofrível. Sofrível porque, por um lado, devemos reconhecer o esforço desenvolvido por todos os deputados, de todas as bancadas parlamentares, de todos os funcionários parlamentares, que é um esforço de um ano de trabalho. Por outro lado, reconhecer que se produziu muita legislação e, neste sentido, digamos que o trabalho é positivo. Por outro lado, também temos que salientar que, para além da produção das leis, nos confrontamos com a falta de controlo e fiscalização política do Parlamento sobre a atividade do Executivo. O Orçamento Geral do Estado, aprovado este ano, alocou verbas aos vários setores da sociedade angolana, mormente do Estado, e esses dinheiros, a sua aplicação deveria ter sido acompanhada pelo Parlamento. E praticamente podemos dizer que muito pouco foi feito neste sentido. Para não dizer mesmo que ao longo deste ano a atividade de controle e de fiscalização política quase não se efetuou. Assim sendo, conjugando os dois fatores, nós diríamos que o balanço é sofrível. Balanço do Parlamento. Relativamente à Casa CE, pronto, nós somos uma força política nova, iniciamos a nossa atividade parlamentar apenas este ano e estamos satisfeitos com o nosso desempenho. Fomos uma força que procurou dinamizar a atividade do Parlamento, mormente tratando de que se respeitasse ali o disposto na Constituição e no regimento da própria Assembleia Nacional. Tivemos uma iniciativa legislativa ao apresentar um projeto de lei sobre os fundos públicos e todos os nossos deputados emprestaram o seu melhor no sentido de ver avançar o trabalho do Parlamento. A verdade é que desde o ano passado até o presente momento, bom, o Parlamento não agendou esta atividade, apesar de todas as reclamações que a Casa CE e não só os demais partidos da oposição foram fazendo. Quando a pressão começou a ser grande, então tomamos conhecimento que da parte do MPLA há o entendimento de que estas interpelações e outras ações de fiscalização e controle político do Executivo, matérias que constam da Constituição e constam da lei, entendem eles que provavelmente há ali inconstitucionalidade, não é? Mas mesmo que eles partam do princípio de que há inconstitucionalidade e vão recorrer ao Tribunal Constitucional para de facto verificar se há ou não inconstitucionalidade, a lei não pode ser suspensa. É uma lei aprovada, a lei tem que se aplicar.
Para o vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, a atuação do primeiro ano legislativo foi de aprendizagem, por isso não deixa de ser considerado positivo.
Como qualquer democracia, é uma aprendizagem e humildade, respeitando a regra de procedimento. A Assembleia Nacional aprovou um conjunto de leis, resoluções, sobretudo 7 leis, 36 resoluções, todas foram aprovadas, e um conjunto de instrumentos que ainda não foram publicados, ainda não pudesse dar o tratamento final na especialidade e que no próximo ano terão continuidade para realizar ou concretizar o programa sufragado como igual à democracia.
O líder do PRS analisou igualmente o desempenho da sua bancada parlamentar, tendo concluído que ela foi a possível, a julgar pela sua composição.
Ora, o deputado deve interpelar o governo naquilo que acha que não está correto e naquilo que acha que deve sugerir para que estas execuções sejam feitas da maneira que os deputados possam ou devem sugerir. Infelizmente, isto não aconteceu. Nós, o PRS, em devido tempo, remetemos à Assembleia Nacional vários pedidos de interpelação, mas esses pedidos não foram satisfeitos por razões jurídicas. Alegou-se que algumas cláusulas, portanto, do regimento da Assembleia Nacional ou algumas modalidades constantes desse regimento, a partir do capítulo 8, portanto, colidem com a Constituição. Existem essas modalidades que são consideradas inconstitucionais e que não permitiam que as interpelações fossem feitas. E isto lesou bastante esse trabalho que nós deveríamos fazer por forma a fiscalizarmos os atos dos nossos governantes ou dos nossos membros do Executivo. Portanto, esta parte fez com que nós, como oposição, nós, como o PRS, não pudéssemos considerar essa legislatura como totalmente positiva. Bom, nós nos empenhamos muito bem, somos pouco e nós o dissemos no início da legislatura que éramos poucos em número, mas a nossa qualidade determinava aquilo que devíamos fazer na Assembleia Nacional. Nós estávamos em condições de contrariar aquilo que acharíamos que não viria a beneficiar o povo angolano e naquilo que achássemos que isto vai beneficiar e vai contribuir, nós estávamos aí para apoiar. Não iríamos fazer uma oposição por fazer, mas iríamos fazer uma oposição construtiva. E é realmente isso que fizemos. Nós votamos contra a legislação que nós achamos que não era beneficente para o povo angolano, com que nós não estávamos de acordo, e aquela que nós achávamos que estava em devida altura e poderia contribuir para o desenvolvimento desse país, nós votamos a favor.
Para o próximo ano legislativo, André Mendes de Carvalho garante que a Casa CE vai trabalhar bastante e continuar a batalha para que a Assembleia Nacional recupere a sua função fiscalizadora.
Porque são dois momentos principais do Parlamento. Um, produzir leis. Outro, controlar e fiscalizar. Não é? E nós não estamos tão mal de leis. O país tem leis mais ou menos suficientes para ir desenvolvendo a sua atividade. O grande problema está na aplicação dessas leis. E, por isso mesmo, nós temos que dedicar uma maior atenção a este aspecto, que é o aspecto que mais está a falhar. O controle e a fiscalização, no sentido de verificar se as leis e a Constituição estão a ser aplicadas do modo adequado. Por outro lado, estamos a perguntar sobre a nossa atividade no futuro, nós estamos preocupados com o problema das eleições autárquicas. Não é? E então, iremos trabalhar no sentido de ver surgir uma lei, porque nem sequer lei existe sobre as autarquias locais. Ao longo desse tempo todo, embora isto fosse uma exigência já da lei constitucional e da atual Constituição, a verdade é que não há passos substantivos marcados por parte do Executivo. Então nós vamos, em primeiro lugar, trabalhar no sentido de que uma lei surja. Essa lei poderá ser um projeto de lei da Casa, sozinha, ou um projeto de lei da Casa com os demais partidos, da Casa não, dos demais dos partidos da oposição, com quem nós estamos a concertar neste momento, a ver se produzimos um trabalho em conjunto. Portanto, é uma prioridade esta questão de produzir legislação para o poder local, de um modo geral, ou de um modo mais particular, para as autarquias, com vista às eleições. O mesmo espírito que nos levou a formar a Casa CE, que nos levou a participar nas eleições, a termos obtido o resultado que conseguimos. Do nada, termos nos transformado, portanto, na terceira força política do país, ou pelo menos a terceira força política dentro da Assembleia Nacional. Bom, é tudo fruto de dedicação ao povo, amor ao povo, é tudo uma vontade de facto fazer melhor, no sentido de fazer Angola avançar. Nós somos filhos dessa terra, aqui vivemos, aqui vamos continuar a viver, quer nós, quer as nossas famílias, e temos a preocupação de facto fazer com que este país avance, que esse país melhore, que haja desenvolvimento. É nossa responsabilidade. Portanto, a nossa promessa é essa. de mais trabalho, mais dedicação, no sentido de ver Angola a desenvolver-se.
E sobre a função fiscalizadora da Assembleia Nacional, o deputado João Pinto do MPLA diz que a oposição não deve abordar este assunto na perspectiva da caça às bruxas ou de um procedimento de julgamento.
A apreciação é positiva, até porque os cidadãos acompanharam que delegações parlamentares saíram, foram tratar de questões dos ministérios, como foi a 6ª Comissão e a 7ª Comissão, delegações parlamentares posteriores. Quer dizer, pode haver uma interpretação diferente, não é? Há colegas que pensam que fiscalizar é julgar, não é? Fiscalizar é uma constatação. Os deputados fiscalizam quando autorizam o governo no pedido de autorização legislativa, quando aprovam as leis e fazem emenda nos termos do regimento. A fiscalização não é um ato que é feito na perspectiva, diria eu, de caças às bruxas, não. Porque o executivo é eleito tanto quanto os deputados e que tem que haver o equilíbrio. E não só o Tribunal Constitucional. Nenhum contrato em Angola é aprovado sem a aprovação ao visto do Tribunal Constitucional, que é o poder constitucional que o poder ou o órgão do poder judicial com a competência para fiscalizar independentemente ou de forma independente ou imparcial as contas, anulando o contrato. Não são os deputados. Os deputados fiscalizam a execução orçamental, aprovam o orçamento, propõem medidas. É normal, a democracia dá a liberdade. Agora, é preciso reconhecer que não é por acaso que também há algumas dúvidas, não é? Dos deputados, no sentido de a realização, a concretização de uma das funções do Parlamento, que é a função fiscalizadora, quanto, por exemplo, as matérias relativas ao inquérito, à interpelação. Por isso é que um conjunto de deputados fizeram um requerimento ao Tribunal Constitucional, que é o órgão com competência para clarificar as modalidades para não haver colisão ou até violação de normas relativas à independência e à autonomia dos órgãos de soberania, sobretudo dos auxiliares do Executivo e a sua responsabilização. É preciso haver o check and balance, o equilíbrio, e não caça às bruxas ou até querer interferências nas decisões dos órgãos com competências constitucionais. É preciso. A democracia é uma aprendizagem e a história ensina-nos que devemos ser humildes, procurar compreender, recorrer ao tribunal quando há uma dúvida, que são os órgãos com competência para tal. É assim que se constrói a democracia e não com euforias emotivas.
Benedito Daniel, André Mendes de Carvalho e João Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.